Olá, um bom dia na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. E convido você a se colocar em pé, se quiser e puder, não é obrigado, para a gente fazer a leitura bíblica, orar. E a gente vai ter o último momento, o último capítulo dessa série Graça, embora a gente continue falando sobre graça na série que começa no próximo domingo, no Celebrando a Restauração. Coisa tremenda que Deus tem feito na vida desta igreja. Esta semana, Dara e Milena começaram também uma etapa do CR de 12 Passos com uma igreja lá em Miami, que pediu socorro, e os líderes estão se submetendo a esse processo para aplicarem lá em suas igrejas. E também o Bezerra tem tido, inclusive, online, grupos de passos. Eu participei de um essa semana. Então é impressionante o que Deus tem feito através do Celebrando a Restauração. Restauração é para todos nós, todos nós. Por isso nós vamos fazer essa série, são 2 meses, oportunidade única para você se submeter a um processo de restauração de forma metódica e também trazer amigos para que eles compreendam aquilo que só Jesus pode fazer na vida de cada um. Essa última palavra, estávamos ali todos preocupados com o tempo, realmente é um material denso, mas eu diria o seguinte: é como se nós tivéssemos descoberto uma cura para o câncer. Essa palavra para mim tem tanta profundidade que todas as mazelas físicas, emocionais, espirituais têm como raiz a compreensão desta palavra, da graça. É muito sério, muito urgente e muito animador. E o crente em Cristo Jesus às vezes sofre mais até do que as pessoas que não têm Jesus, porque desconhecem a graça. Começam pela graça, mas não conseguem continuar a jornada na mesma perspectiva. Por isso minha oração é esta, que você, nesse tempo que a gente está aqui, você tenha sua mente, o seu coração voltado, e que o Senhor fale ao seu coração como tem falado ao meu. À medida que eu preparo isso, logo no início da semana, revendo o texto, e ontem de novo, cada vez é a vontade muito grande de exaltar o nome do Senhor, de chorar sobre a palavra, porque é demais. Então, vou pedir que passem aqui, Gálatas capítulo 11, capítulo 2, aliás, versos 11 a 16. É um texto em que o apóstolo Paulo, põe o dedo na cara de Pedro e denuncia como o grande apóstolo Pedro iniciou com o evangelho da graça regendo suas atitudes. E com o passar do tempo, ele se esquece da graça e age contra, com outro evangelho, uma outra forma de ser. Muito parecido com a gente. Por isso que o Espírito de Deus fale conosco. Vamos fazer a leitura aí, classe, né? Não se adiantem, usem as vírgulas e a gente vai fazendo a leitura aí, tá bom? Bora lá? Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Verso 12. No começo, quando chegou, bora classe, ele comia. Mais tarde, porém, vi. Eram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Senhor, fala conosco, a tua palavra foi lida, que o teu Espírito use, Senhor, a minha limitação, pequenez, humanidade, para esclarecer ao teu povo aquilo que é a verdade da tua palavra. Que hoje a gente novamente relembre do grande remédio para as nossas lutas e mazelas. Que a tua palavra fale conosco, Senhor. Esse é o meu desejo, como tem falado comigo. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queria lembrar também de orar com vocês e que levem para casa essa oração da menina Marina, de 1 ano e meio, filha de um dos irmãos que servem aqui na produção, passando por um processo de cirurgia de um tumor cerebral, uma criança. É muito difícil, né? Deus abençoe e que certamente a cura do Senhor venha sobre ela, em nome de Jesus. Amém, igreja? Bom, vamos lá, né? Graça, abundante graça, graça que nos choca, como foi a semana passada falando sobre o assassinato e a adoção daquele filho pelo pai que decide amar, estender graça, e a chocante verdade de que nós somos aqueles que mataram o filho, nós matamos o filho, pelo nosso pecado, pela nossa desobediência. A maioria das religiões opera no princípio de obedeço e por isso Deus me aceita. As religiões operam assim: eu obedeço, porque sou obediente, Deus me aceita. Mas o Evangelho da Graça diz outra coisa: eu sou aceito pelos méritos de Jesus, por isso eu obedeço. Eu obedeço por amor, por consequência. Quem não quer seus problemas resolvidos e amenizados? Ocorre que a maioria dos nossos problemas, e eu já adverti antes da gente começar aqui, os emocionais, os físicos, os espirituais, tem uma causa muito mais profunda e uma solução que, mesmo conhecendo Jesus, a gente insiste em não adotar: o poderoso Evangelho da Graça. Paulo diz em Romanos 1, 16 e 17: eu não me envergonho do Evangelho, das boas novas a respeito de Cristo. Porque o Evangelho, aliás, as boas novas, são o poder de Deus em ação para salvar todos que creem. Algumas versões diz: pois o Evangelho é o poder de Deus, primeiro para os judeus, depois para os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. É uma declaração, é uma sentença divina. O que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. O Evangelho não é o ABC da vida. O Evangelho é o A e o Z. É o tudo completo. Por isso as Escrituras dizem, repetindo o apóstolo Paulo, um texto do Velho Testamento: o justo viverá pela fé. Ele não é apenas salvo pela fé no momento em que ele entrega a vida a Jesus e depois esquece e vai viver pelos seus próprios méritos e pela sua própria força. O justo vive, é uma vida inteira, é todo o tempo, é a todo momento. E aqui, nós fazemos aqui a ilustração do João Bobo. Arrumaram um, até achei que não ia ter aqui. Olha ele aqui, ó, você joga para lá e ele volta para a posição normal, default, né? Aceitamos o que Jesus fez na cruz do Calvário para a nossa salvação. Mas nós temos um padrão com o qual nos acostumamos. Assim nós nascemos, assim tivemos as influências dos pais, influências hereditárias, influências genéticas, influências sociais do meio em que vivemos. Então a gente aceita Jesus como nosso Salvador, mas aí, por causa desse modo padrão, vai fazendo com que a gente deixe de viver pela graça e volte para o velho modo. Ou devassidão, como filho pródigo, Deus nos leva para cá e a gente volta de novo para a posição normal, ou devassidão, ou religiosidade do filho próximo, a gente volta de novo ao padrão normal e natural. É assim? Ou seja, é como um avião. O avião jamais pode andar em linha reta, ele tem que estar corrigindo a rota, ou ele sai da órbita. Então, a vida cristã, ela precisa de constante correção e constante lembrança daquilo que foi o princípio maior de nos tirar das trevas para a luz, de nos tirar de baixo, fora, nos tirar fora da condenação eterna, do assédio e domínio do diabo. Se foi assim no começo, tem que ser assim no meio e terá que ser até o fim. A graça não apenas nos salva, ela nos sustenta. E aí é o problema. A gente contrai as doenças, tem as loucuras que o mundo inteiro tem, quando Deus prometeu uma vida abundante, porque nós acreditamos no poder de Jesus para a salvação, mas não acreditamos no poder de Jesus para a manutenção da nossa vida e vida abundante. A graça não apenas nos salva, ela nos sustenta, ela nos leva à eternidade. Por isso somos exortados a cada dia, lá em Lucas 9:23, ele disse, Jesus à multidão fala, se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? É aquela do Calvário, aquilo que Jesus fez por você. É a crucificação do velho Armando, que quer voltar ao velho modo, que quer se vingar, que quer enganar, que quer mentir, que quer escapar, que quer agradar pessoas, que não quer ser diminuído. Então a crucificação significa a negação daquilo que nós sempre fizemos, e é de novo o modo default, é o modo normal, que você volta com o padrão, para tomar a cruz de Jesus diariamente. A graça tem como base o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, por isso é a nossa base de fé, é a nossa base da vida para a vida, nossa base de obediência. Então olha aí, cuidado e muita atenção. Brigas, frustrações, problemas de relacionamento com o marido, com a mulher, com o filho, com o patrão, com o amigo. Vícios, maus pensamentos, ira, amargura, não são causas do nosso problema, mas consequências. Nós caímos nisso, nós passamos por isso. E por muitas vezes a depressão não congênita, aquela que você poderia ter controle, ela é causa, ela não é, ela é consequência e não causa. A causa é outra. A causa maior é que nós abandonamos o evangelho da graça para vivermos fora dele ou sem ele. É como a história da herpes. Eu li um artigo que mais de 90% da população tem o vírus da herpes. Ele é o HSV1 e 2, herpes vírus humanos. Quando ele aparece e causa aquelas bolinhas no seu lábio, ou na genitália, ou em qualquer lugar do seu corpo, o problema não é o vírus da herpes. A Aquilo é uma consequência. O problema é que a sua defesa baixou. Por que baixou? Estresse. Comendo errado. Percebe? Então o vírus nunca sabe. A herpes não tem cura. Vai estar no meu corpo todo tempo. Eu tenho esse problema aqui. E eu sei, quando começa a aparecer aqui, eu tenho que dar um jeito na minha vida, porque tem algo por trás disso. Sem a graça você não vence o pecado, o diabo, o mundo. Você não vence. Então a gente começa como filho pródigo e acaba como filhos mais velhos, alegando obediência e tentando viver a autossuficiência. Vamos voltar ao cenário de Pedro. Como é que Pedro se afastou do evangelho da graça? Paulo advertiu os gálatas, porque a salvação era primeiro só pela graça. Aí a igreja da galáxia estava sendo influenciada por judaizantes, indivíduos que diziam assim: não, você tem que aceitar Jesus, mas tem que se circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir lá, tem que fazer aquilo, tem que orar tantas vezes, tem que fazer jejum, tem que não sei o quê. Então o indivíduo começa, tem que, então ele começa a impor sobre você aquilo que o evangelho da graça jamais impôs. Não é a salvação pela graça, mas as obras. E o povo evangélico é pródigo em fazer isso. 7 dias não sei o quê, 20 dias não sei da onde, culto não sei do quê, o culto não sei da onde, a mensagem do A, do B, do C. Parece a mãe de Iná evangélica, dando para você uma coisa para se livrar do encosto. E você esquece o evangelho da graça e começa a dizer: quem ora mais é mais santo, consegue mais. Quem dá mais dízimo é mais santo, consegue mais. Progride na vida, né, pastor? Quem frequenta mais a igreja, quem faz mais é o cara. Paulo advertiu: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Sois insensatos assim, que tendo começado pelo Espírito, estão agora se aperfeiçoando na força do braço, na força da carne, na força da boa vontade. Que é isso? O evangelho da graça estabelece algumas verdades fundamentais, e eu recordo aqui com vocês. Primeiro, quem é Deus? Ele é santo e soberano, criador de todas as coisas. Quem somos nós? Pecadores. O que é que nós fizemos? Matamos o filho. O que é que Deus fez? Sacrificou o seu filho por nós. O que nós merecemos ou merecíamos? Morte. E o que Deus nos deu? Adoção e vida no seu filho, de graça. Aleluia. É tão doido que você diz assim: não pode ser só isso. Como se o preço não tivesse sido pago. Qual foi o preço, gente? A vida de Jesus, que foi paga no seu lugar. Ele abre as portas da cadeia e diz: sai, alguém pagou a fiança, e era muito cara, você não podia pagar. Aí você fica dentro duvidando, querendo ajudar com seus centavos, querendo fazer boa obra, apenas para se sentir mais importante do que os demais. Lutero disse: a verdade do evangelho da graça é o principal artigo da fé cristã. Temos que vivê-la, ensiná-la e praticá-la. Lembra do João Teimoso? Assim é o nosso coração. A palavra hebraica lev para coração é uma palavra muito linda. Esses dias, estudando um pouco a língua, adentrei um pouco naquilo e vi que coisa maravilhosa. A gente fala do coração, é o nosso centro da vontade. E eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção: papai, mamãe, patrão, líder, o coração não pode ser mudado por força da vontade, o coração não pode ser mudado por força moral,
O coração não pode ser mudado por memorização ou internalização de princípios bíblicos. Ouça, crente. O mandamento não dobra o coração. Quantas vezes minha mãe mandou eu ficar sentado e eu não estava sentado? Quantas vezes minha mãe mandou eu entrar e eu não entrei? Entrou meu corpo, mas ela não dobrou meu coração. Eu sinto, mas eu estou em pé. Por quê? A ordem, o mandamento, as regras religiosas, até da igreja de Jesus aqui, que a gente mesmo inventa e que a gente mesmo impõe, que os crentes que estudam teologia e doutrina, que são fissurados nisso aqui, eles viram especialistas em impor regras sobre as pessoas. Corta o cabelo, tira a saia, essa roupa não, isso aqui não, isso aqui sim. Como se você mudasse o coração de um adolescente tirando a roupa rasgada. Hã? Perdeu, mamãe, perdeu, papai. Regras não mudam o coração. Só uma constante e renovadora compreensão da graça é capaz de mudar o nosso coração. Amém, igreja? Você pode não entender tudo, mas vamos começar daqui. Por que só o evangelho da graça pode mudar o nosso coração? Olha o caso de Pedro. Pedro era judeu, sabia que de acordo com a lei judaica, os gentios eram impuros, e ele não podia nem andar, nem estar com eles. Em Atos 10:28, Pedro explica assim, ó: vós bem sabeis que é proibido por lei a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de outra raça. Pedro, como judeu, não podia se misturar com os gentios, mas o evangelho da graça entrou no coração de Pedro e ele aprendeu pelo evangelho que aquilo que ele considerava impuro, Deus considerava puro. Aí, o que fez Pedro? Ele começou a sentar com os gentios, percebe? É como você dizer assim, rapaz, eu não posso chegar perto do indivíduo que matou 10, que fumou todas, que fez isso, que arrombou, que matou, que estuprou. Não posso, eu não posso, eu não posso. Aí você vai lá no presídio com a gente, e lá você senta com eles. E você olha e diz, são pessoas como a gente. Eu disse para os presos uma vez lá, e acho que essa frase ficou ecoando lá por dentro deles, o preso sou eu. Às vezes presos às minhas manias, aos meus pecados, você só está atrás da grade, mas aqui fora eu também fico preso, quando eu continuo errando, pecando, mesmo sabendo que é errado, preso sou eu. E aí Pedro entrou no IPPO e sentou ali no meio dos gentios e começou a falar do evangelho, até que chegaram os irmãos legalistas judeus de Jerusalém. O quê? Aí Pedro, na hora, abandona o evangelho da graça com medo de ser censurado e não aceito, e ele se retira do meio dos irmãos. Entende? A graça fez com que Pedro se sentasse com os irmãos sem constrangimento, mas depois de um tempo, sob determinada circunstância, Pedro voltou ao modo religioso, como João Bobo, e preconceituoso. Paulo confronta Pedro. Presta atenção aqui. Paulo diz assim, quando eu vi que não procediam corretamente segundo o evangelho da graça. Observe, ó, é aqui uma lição para o papai e para a mamãe. Paulo não disse assim, Pedro, não seja racista, isso não é legal, isso não é coisa de crente, isso não é contra a vontade de Deus. É sermonete, né, que a gente gosta de dar para o povo. Pedro, para de ser preconceituoso, isso é contra a lei de Deus. Paulo não disse nada disso. Ele não repreendeu o ato em si, ele só disse, o que você está fazendo não está de acordo com o evangelho da graça. Percebem a diferença?
Quantas vezes, eu tenho uma aqui bem grandona, que é a maior delas, minha filha. Quantas vezes eu tive que dizer para ela: você fez isso, mas não foi contra mim. Você me deu um prejuízo, mas não foi contra mim. Você pecou contra o Senhor. Porque não adiantava eu dizer: para, não faça, é errado, não sei o quê, eu não gosto, eu isso, eu aquilo. Não. Eu tinha que colocar a pessoa diante da graça. Você pode fazer contra mim, mas como é que você consegue fazer contra o Senhor que te amou, que se deu e que te adotou? Isso poderia ter tido algum efeito na hora. Quando você diz assim: não, não faça isso, isso aqui é proibido, o crente não faz isso, a lei não faz isso, a igreja não pode ter isso. Aí fica um bando de legalista entrando aqui censurando pessoas. Volta para casa e faz daquilo que vê um churrasco. Ele se alimenta do erro dos outros, da postura dos outros, do comportamento dos outros, porque é legalista. Ele abandonou a graça. Ele não é capaz de amar. Ele não é capaz de aceitar. Ele não é capaz de entender. Desarmem-se, povo de Deus. Porque quando você tira... quando você proíbe, aqui é proibido entrar alguém com cabelo não sei o quê, sem piercing não sei aonde, sem não sei o quê, sem brinco, sem carro. Quando você proíbe, você muda o comportamento, mas você não muda o coração. Amém, papai? Aqui não pode, baseado não pode, fumar não pode. O que não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Oh, você mudou o quê? Mudou o comportamento, o ato daquele momento, mas você não mudou o coração. Assim a gente faz quando a gente quer mudar pessoas. Olha o que Paulo disse: você está ignorando o evangelho da graça. Pedro teve uma atitude hipócrita, racista, preconceituosa, dissimuladora, mas tudo isso era consequência, não causa. A causa é que ele não compreendia o evangelho da graça. Eu vi o Dário e Milena, Dário estava falando com o pessoal lá de Miami, e ele dizia, quando falava sobre o seu vício de anos vivendo na cocaína, na pornografia, na prostituição, mas ele disse para aqueles irmãos, eu ouvi e aquilo caiu no meu coração. Ele disse: o problema não era cocaína, não era pornografia, não era prostituição, o problema eram minhas falhas de caráter. Até que Deus toca na falha de caráter, até que Deus muda o coração, e só Ele tem poder. Aí a cocaína não vale mais nada, a pornografia não vale mais nada, a prostituição não vale mais nada, a amargura, o ódio não vale mais nada, a depressão não vale mais nada, o complexo de inferioridade desaparece, quando você se vê diante daquele que diz: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer, entra na minha casa, eu te recebo, aleluia. Presta atenção. Por que você se compara tanto com as outras pessoas? Por que você não lida bem com crítica? Por que você se ocupa exageradamente com trabalho ou ministério, a sua droga? Por que você corre tanto atrás do reconhecimento das outras pessoas? Ele nem me viu, ele nem me agradeceu, ele nem me elogiou. Ele nem notou. Estou fazendo sozinho. Só eu. Por que você se importa ou cuida demais da sua aparência? Por que você não fala a verdade, mas usa meias verdades para contornar? Qual é o problema? O problema é que nós falamos que cremos no amor e na aceitação de Jesus, mas isso é apenas uma abstração mental, um conceito. E aí você diz que ama Jesus e que crê no amor de Jesus e sai correndo atrás do amor de outras pessoas.
está carente. Abre a roupa. Você corre atrás do amor das pessoas, do reconhecimento e da aceitação. Quais são as implicações? Você começa a falar meias verdades. Por exemplo, você tem medo de não ser aceito no grupo, no trabalho, na escola, no amor, na família e até na igreja. E aí você começa a falar meias verdades, mentiras, dissimulações, negações infundadas. Despersonaliza, tem comportamento que demonstra desequilíbrio. Ou fala demais ou se cala demais. Você está com problema no ambiente. Você não quer ser aceito ou quer ser aceito demais? O fato é que buscamos no que temos e no que fazemos aquilo que só a graça de Jesus pode dar. A graça nos faz aceitos, a graça nos respeita como pessoas, a graça nos admira, a graça nos dá poder para realizar, a graça de Jesus nos dá um significado. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Herdeiro da maior herança. Fomos aceitos e amados pelo Pai. Lembre-se disso. Não adianta dizer, pare de correr, pare de comer demais, pare de comer de menos, pare de mentir, pare de reagir, pare de se irar. Não adianta, não tem efeito. Porque um comando muda uma ação, mas não tem poder para mudar o coração. Amém, classe? Adianta? Você parar de comer o que não presta para cuidar do seu corpo, adianta o mandamento? Às vezes Deus dá uma ajudinha e põe você na cama e manda você para o hospital e você deita na maca e o médico diz, se comer uma colherzinha mais de açúcar vai morrer, aí você para, se fumar mais um morre, aí você para. Deus dá uma ajudinha, mas nem isso muda o coração, porque você vai sair de lá dizendo, nunca mais eu faço isso. Dá uma semana, duas semanas, você volta. Quantos já fizeram 300 bariátricas? Começa forçado por uma situação qualquer e daqui a pouco Deus diz, tá bom, né? Você está bem agora? Está bem. Aí ele volta. Mudou a ação, mudou a atitude, mudou o costume, mas não mudou o quê, gente? Não mudou o quê? Coração. Chavões e conselhos reformam temporariamente, pausam os maus hábitos, mas não renovam o coração e as atitudes. Vamos admitir, cremos no evangelho da graça para a vida eterna, mas não deixamos a graça permear ações simples do dia a dia e achamos que Deus se agrada disso. Você dá desculpa, eu sou assim mesmo, isso é meu jeito. Não. Reforma moral não funciona, pois o coração humano só pode mudar se crer e praticar o evangelho da graça. Por isso Paulo disse, olha, enigmático isso que Paulo diz, né? Estou crucificado com Cristo e vivo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E lá na frente ele diz, por isso eu não anulo a graça de Deus. Agora, como é que o evangelho da graça muda o nosso coração? Bora. Primeiro passo. Nós somos um país católico, apostólico, romano. Eu digo, eu sou católico, porque minha fé é universal. Sou apostólico, porque minha fé está baseada nos apóstolos. Só não sou romano. Porque o meu Papa... Meu líder morreu há 2000 anos atrás, o nome dele é Jesus, né? Pai da eternidade. Só isso, a diferença é só essa. Amém? Mas presta atenção, aí a gente diz assim, ah, mas esse povo é muito idólatra. Fica fazendo imagem em cada canto, imagem em cada lugar. O pior não é a imagem de pedra, de cerâmica, de barro. A pior imagem e o pior ídolo é o que está aí dentro do seu coração e do meu coração. Então nós precisamos, em primeiro lugar, descobrir os ídolos do nosso coração. Lutero escreveu uma exposição sobre os 10 mandamentos, ele fala do tratado sobre as boas obras, ele diz assim, ó: dizer que somos salvos e que devemos viver pelo evangelho da graça que mostra a suficiência de Cristo é o mesmo que foi dito no Velho Testamento, no início dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Os mandamentos são simples, né? Não matar, não roubar. Mas por que que você mata? Por que que você rouba? Por que que mente? Porque um ídolo foi colocado no seu coração. Antes disso, você é o ídolo. Aí você mente para não se dar mal. Você é o ídolo. Aí você mata. Porque você não admite concorrência, você não admite ser contrariado, você mata. E não mata só com a pistola. Você mata o outro, mata o pai, mata a mãe, mata o filho, mata o marido, mata a mulher. Você mata todo mundo. De raiva, de desgosto. Interessante que no Velho Testamento, a vida, a morte, aliás, não é um momento. A vida é, a morte é, você vai se matando, é um suicídio lento. Então, por trás de cada pecado tem um ídolo. O primeiro mandamento é o mesmo que dizer o seguinte, presta atenção, não coloque as suas boas obras, seus méritos pessoais, sua autojustiça no lugar de Jesus. Tem um trono aí no seu coração. Está vendo ele bonitinho? Quem está sentado aí? É Jesus? É você? É sua mãe? É seu pai? É seu filho? É seu pet? Quem está sentado aí? Quem rege a sua vida? Quem manda? Como assim? Quando você vive em função da aceitação e do reconhecimento dos outros, o que você faz para ser aceito ou agradar os outros, ignora o que Jesus já fez por você, ou seja, a graça, e faz com que o seu mérito pessoal atraia a recompensa dos outros. Você está sentado no trono. Você e os outros assumem o lugar de Cristo na sua vida. Isto é idolatria. E a palavra de Deus nos dá a oportunidade de a gente voltar atrás. Voltar para a casa do Pai. Tirar do trono aquilo que não deveria estar. Nem o seu eu, nem a sua vontade. Nem os seus amigos, nem a sua mãe, nem seu pai, nem seu filho. Nem seu marido, nem sua mulher, nem seu amante. O conceito-chave é, o primeiro mandamento é básico. Você não rouba, adultera ou inveja ou mente sem antes colocar algo no lugar de Jesus em seu coração. A pessoa que adultera, ela não adultera porque ela esquece o mandamento. Você acha que o cara que mata, ele esquece o mandamento? Esquece nada. O mandamento não tem forças para frear, ele puxa o gatilho. Ele sabe que é errado adulterar, mas o mandamento não tem forças para segurar ele, ele vai e adultera. Ele sabe que é errado comer errado, mas o mandamento de cuidar do seu corpo para a glória de Deus não tem força para segurar. Você não mente porque esquece que é proibido mentir, mas mente para não ser rejeitado, reprovado ou perder a significância. Quando trocamos o amor de Jesus pelo amor das pessoas, anulamos o poder da graça e criamos um ídolo em nosso coração. Vamos lá. Há pais e mães que se dão tanto aos filhos em busca de realização pessoal e recompensa futura, e eles são o que são pelo filho, fazem o que fazem pelo filho, pela namorada, pelo marido, e aí colocam no lugar daquele que deveria ser o único. Por quem vale a pena viver? Vale a pena viver por Jesus. Vale a pena amar por Jesus. Por Ele, só por Ele. Então há sempre um pecado sobre nosso pecado. Há uma forma moralista de se tornar direitinho, bonitinho e honesto. A forma moralista é: menino, não minta, senão Deus castiga. Nós aqui, ó, crentes antigos, presta atenção aí você. Não faça isso, não faça aquilo. Deus castiga. Seu pai pune. Pastor vai te pegar. Eu já me aproximei de um menino fazendo coisa errada, a mãe pega o menino no colo, perto de mim, e diz, está vendo aí o pastor aí, está vendo aí? O menino olha para mim, acho que nunca mais ele quer ver um pastor na vida. O pastor está vendo, o pastor está aí. Então, quando você impõe às pessoas uma regra, um mandamento, você usa o medo e o orgulho para mudar o coração da pessoa ou da criança. Não muda. Você interrompe um ato errado, mas não muda e nem quebranta o coração. Entenderam, irmãos? Estou repetindo, porque essa verdade é profunda e merece ser repetida. A graça de Deus tira essa necessidade de ídolos. Por isso eu tenho que encarar as pessoas sem medo, que nos reprovem, e simplesmente dizer a verdade. Tipo assim, esqueci, não consegui. Vou chegar não, dá não. Ontem eu estava aqui no meio de um negócio assistindo os atos dos, aliás, os jovens ali. Aí chega um irmão, um jovenzinho. Pastor, querendo, o senhor poderia vir aqui? A gente quer tirar algumas dúvidas com o senhor. Pode isso não. Ele deve ter saído de lá. Como assim, pastor, não atende a gente? Capaz, presta atenção no culto. Aí depois que eu saí lá atrás, assim, vocês estão prestando atenção aí no que está acontecendo, não? Ou seja, eu tenho lá problema de ser rejeitado por aqueles 2, 3, 4, 5 jovens ali? Tenho não. Porque a verdade é o que importa. Eu estou aqui prestando atenção no que está sendo dito lá na frente. Não perturba o juízo, não. E, aliás, eu acho que você está fazendo errado. Mas se eu quisesse, não, meu filho, vem cá, vocês estão me chamando, precisam de mim, eu sou o pastor, tenho todas as respostas, vamos lá. Senão, o que está sendo dito aí está me edificando, irmão. Vou não. Então, é possível não mentir só pelo medo de ser flagrado ou por medo da punição. Mas eu não preciso da aprovação do plebeu quando eu tenho a aprovação do rei. Entende, irmão? Vamos lá. Às vezes a pessoa tem uma desilusão no casamento, né? E vai para o psiquiatra, psicólogo, para um amigo, conselheiro. O cara diz, não, deixa, ele te abandonou, tudo bem. Faça o seguinte, vá cuidar da sua vida. Trabalhe bem muito, brinque bem muito. O que ele está fazendo? Substituindo um ídolo por outro. Não resolve. Cristo é a minha vida. Você tem que olhar para as pessoas, para as coisas que estão ao seu redor, os homens, as mulheres, os empregos, os bens, a aprovação, o status, e diga assim em nome de Jesus, vocês são interessantes, mas vocês não são a minha vida. Dá para você dizer isso aí mentalmente? Vocês são interessantes, mas vocês não são a minha vida. Cristo é a minha vida. Cristo é a minha razão de viver. Então vamos lá. Como é que a gente faz? Como é que a gente muda o coração ao invés de mudar o comportamento? É através do medo. Não faça porque Deus castiga. Aqueles que não creem que a salvação é eterna, eles impõem medo às pessoas. Olha, se você pecar e o pecado for muito grave, você perde a salvação. Aí o cara fica com medo, ele não peca, mas ele, o coração continua lá errado. Por isso que as pessoas têm problemas com essa questão de que salvo uma vez, salvo para sempre. Porque a religião tem que impor medo às pessoas. É como a doutora Silvana, né? Aquela deputada conversando comigo. Eu conhecia aquela mulher em nenhum lugar, nenhum canto. Mas é uma mulher conhecida no meio assembleano, né? A mulher de Deus e tal. Aí ela vai conversando comigo e disse, eu tenho medo do inferno. Como assim, mano? Medo do inferno? Como? Não, eu tenho medo de fazer alguma coisa. O quê, minha irmã? Você já entregou sua vida a Jesus? Já. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Já. Você não é filha de Deus, foi adotada por Deus. Deus não vai lhe colocar para fora nunca. Ele te tem na mão e ninguém pode tirar da mão dele. Nem seus pecados daqui em diante. Você vai sofrer se pecar, você vai apanhar se pecar, porque Ele é Deus, Pai que ama. Ele vai lhe punir se você pecar, Ele vai te disciplinar se você pecar, mas jamais Ele vai deixar que alguém lhe arrebate da sua mão. Pastor, quer dizer que eu não preciso ter mais medo do inferno? Não. Então pronto, glória a Deus. Aí ela sai dizendo para todo mundo. Outro dia eu fui na Assembleia Legislativa, numa audiência lá, e ela no meio do nada disse: eu, pastor, eu vou chamar aqui o pastor que me ensinou a não ter medo do inferno. Eu sou salva, fui adotada, né? Glória a Deus por isso. Bora, irmãos, agora é um momento especial aqui para nós, para a gente encerrar. Como mudar o coração ao invés de mudar o comportamento? Seria através do medo? Não. Seria através do orgulho? Tipo, faça muita coisa aí que você vai ser aprovado por Deus. Sabe o que nós precisamos fazer? Adorar o Deus de toda a graça. Ah, como eu queria que você entendesse essa palavra. Sabe quando eu era pequeno que eu tinha coragem de passar no meio da gangue da esquina que queria me matar? Mas quando eu ia com meu pai, aquele sergipano analfabeto desse tamanho, eu passava olhando para a gangue assim, ó. Porque esse cara mataria o meu pai. Mas eu tinha uma certeza: ele me amava o suficiente para dar a vida dele por mim. Quanto mais o nosso Deus. Por isso, a adoração é que nos leva a perceber quem Deus é todo o tempo. Não sai da nossa memória a magnitude, a grandiosidade, o poder, a soberania desse Deus. Por que eu vou duvidar do meu amanhã, do meu futuro? Eu vou me preocupar com o quê? Quando aquele que rege o universo é meu Pai eterno. Por que vou me preocupar com o amor das pessoas? Por que eu vou me deixar seduzir pelo vício, pela droga, pela pornografia, pelo sexo, quando Ele é a minha satisfação? Quando Ele me basta? Se eu mudasse só através da prática de princípios bíblicos e mandamentos bíblicos, atenta aí, irmãos. Sabe qual seria a chave para a solução, se fosse através de manter mudar o coração só através de princípios e mandamentos bíblicos? Nós tínhamos que fazer uma classe. Aí a gente ensina e você obedece o que está sendo ensinado. E nós temos mostrado para vocês que é importante olhar para essa palavra não como um livro a ser estudado, mas como um livro que nos conduz ao autor que precisa ser adorado. Você entendeu a palavra? Adore. Não entendeu? Adore. Ele sabe mais que você, e Ele é teu dono, teu Senhor. Mas se é o evangelho da graça que muda o meu coração, e se o meu problema é que meu coração acha maior prazer na realização, no filho, no amante, no trabalho, no pet, mais do que o amor de Jesus na minha vida, se a minha cabeça conhece o evangelho da graça, mas meu coração não, então eu só serei liberto através da adoração. O que você está fazendo na adoração, irmão? O que acontece aqui no nosso meio quando a gente louva? Já percebeu? Que faz um homem como Ademar de Campos, que já viu o fogo descer do céu em vários lugares, e vem aqui, nos conduz ao momento de adoração, a igreja entra em êxtase, parece que o céu está descendo, a gente está subindo. Sabe o que aquilo ali é? O reconhecimento da glória de Deus. Naquela hora não tem cachorro, não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem doença, não tem remédio, não tem nada, é só a presença de Deus. Isaías, quando estava ali diante do trono, ele disse, eu vou morrer, porque eu não sou digno disso. O que você está fazendo no louvor, na comunhão, na oração, no batismo, na ceia? Tudo que nós fazemos como igreja é proclamar aquilo que é a verdade da graça. Estamos trazendo a verdade do Evangelho da Graça para a mente e o coração de vocês. Louvem, adorem. Eu fui dormir ontem, foi ontem à noite, antes de ontem, com o coral de negros cantando em Paris, e a adoração era tão forte, tão poderosa, as lágrimas descem, e aquilo traz à minha memória quem Deus é, e isto tem força para impedir que eu peque no segundo seguinte, porque muda o meu coração, me coloca diante do Deus, o único capaz de mudar meus pensamentos, meu coração. Enquanto Deus está sendo adorado em espírito e em verdade, a nossa mente e o nosso coração estão sendo transformados. Então, só nos resta adorar, 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 adorar. Pessoal do louvor, pode subir, pode entrar. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho da Graça, pois ele não tem o poder de Deus, nem produz o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Compreendendo o Evangelho da Graça, o desafio, então, irmãos, coloque-o nas áreas da sua vida em que você parece não querer ou não poder mudar, e perceba que a razão ou porquê da não mudança é o resquício da incompreensão, da incredulidade de um ídolo que está no seu coração. Peça o Espírito para quebrar esse ídolo agora em nome de Jesus. Tira. E eu quero terminar. O que Deus está nos dizendo? O que é que nós vamos fazer a respeito? Irmão, se nós compreendêssemos a grandiosidade do Evangelho da Graça, nós não precisávamos de nenhuma atividade ministerial, eclesiástica, a não ser adorar. Nós só viríamos aqui para adorar. Só para adorar, só para adorar. Adorar, adorar. E nada mais. Exaltar quem Deus é. Por isso que às vezes eu sempre achei, lá atrás eu dizia a essa igreja, um dia a gente vai parar de fazer isso aqui para ver se os crentes subsistem, se a igreja subsiste. Porque só subsistirá quem entende o Evangelho da Graça e está diante de Deus dioturnamente, manhã, tarde e noite. E aí nós podíamos encontrar uma vez por mês em algum lugar só para adorar, só para adorar, só para adorar, só para adorar. Porque a igreja e as classes e o ensino produz mandamentos que mudam comportamentos, mas não muda o coração. Só o Senhor da igreja muda o coração. A palavra de Deus muda o coração porque a palavra de Deus nos aponta para quem de verdade muda. A letra mata, mas o Espírito edifica. Entendem, irmãos? Não estou me desfazendo da Bíblia aqui, não. Mas estou dizendo que a Bíblia é a seta que nos indica, é lá que está a resposta. Nele, Jesus, real, verdadeiro. E aí você não precisa viver com tanta doença, com tanta loucura, com tanto maus tratos para o seu próprio corpo, para a sua mente, porque tudo que vai lhe importar é andar na presença de Deus. Me lembro daquela música do Kleber Lucas, né? Andar com Deus. Andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus. Porque aí a adoração muda o seu coração. Você agora está diante do Eterno, entende a santidade, entende o amor dele por você, e você vai dizer, eu não quero isso. Eu não preciso disso. Eu não preciso de fama, eu não preciso de poder, eu não preciso de título. Eu não preciso me impor, eu não preciso enganar, eu não preciso agradar ninguém, porque eu estou andando na presença de Deus, cara, não estou não. Então, é hora. Bora, irmãos.
Qual o ídolo que está no seu coração aí? Tira, em nome de Jesus. O Espírito de Deus habita em você, mas você está dando lugar a algo que não deveria estar aí. Que toma sua mente, seu coração, e que não tem sido capaz de mudar seus comportamentos, ou os comportamentos que são prejudiciais à sua vida. Aí tudo que você fizer, vai fazer por amor, por obediência. Ele não quer que você pare de querer, pare de fazer, pare de sonhar. Mas terá que ser para a glória de Deus. Este é o Evangelho da Graça. Eu quero começar perguntando se tem alguém aqui que gostaria de hoje, talvez pela primeira vez, dizer: eu quero tirar do meu coração, da minha mente, os ídolos que estão me matando, que estão acabando comigo, que estão me desviando, que estão me fazendo adoecer. E hoje eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero entregar minha vida a Ele. Eu compreendo que Ele me amou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, estou te vendo lá. Aleluia. Toma conta, Senhor. Assume o lugar, assume o controle, Senhor. Quem recebe o amor incondicional de Jesus? Você errou, Ele pagou o preço. E Ele quer te libertar. Ele está dizendo: vem, vem viver uma nova vida. Não em função de ninguém, nem de pastor, nem de pessoa, nem de parente, nem de amigo, mas em função da vida e do Deus de toda graça. Tem mais alguém aí? Coragem para dizer: glória a Deus, valeu. Valeu, cara. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém hoje? Primeira vez, você está aqui no meio, esquece quem está aqui, não olha para ninguém, olha para aquele que está te chamando. Vem, vem, vem. Ele fez isso há 51 anos na minha vida. E tudo que eu quero é continuar vivendo essa mesma graça, esse mesmo amor, esse mesmo poder. Quantos irmãos em Cristo Jesus hoje entendem que o mandamento não muda o coração, mas o comportamento? E que há coisas na sua vida que você sabe que precisam ser mudadas, e você negligenciou, como Pedro, o Evangelho da Graça. E hoje você está dizendo: Jesus, quero tirar isso do meu coração. Toma o teu lugar, assume o controle da minha vida. Você é crente em Cristo Jesus. Diante da igreja, diante de principados e potestades, você também pode tomar uma decisão. Fique de pé aí, em nome de Jesus. Quem são seus ídolos? Quem você tem colocado ao lado? Quem você tem colocado no lugar do Senhor de toda a graça? Vá para casa adorá-lo todo o tempo, todo o tempo. Graça, 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 graça.